Raio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Bem-vindos ao Lasercast. Eu sou o Bruno Porto e esse é um episódio um pouco diferente. Entre 2018 e 2022 eu morei na Holanda e nesse período eu fui a 3 edições do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, que acontece na França, geralmente no iniciozinho do ano. Eu lá fazia entrevistas, visitava exposições, acompanhava as premiações, via, enfim, o que estava sendo lançado. Isso tudo era transformado em vídeos para o canal Eurocomics no YouTube, que é comandado pelo PH, né, um grande conhecedor do quadrinho europeu e meu amigo há mais de 30 anos.
Porra, tudo isso?
E eu também produzia textos que eram publicados na Raio Laser e onde a gente chegou também a gravar alguns episódios do Lasercast dedicados ao festival, conversando com quadrinistas, com editores, enfim, com pessoas ligadas ao mundo dos quadrinhos que estiveram lá no festival. Em 2022, a gente oficializou a primeira cobertura conjunta do Eurocomics com a Raio Laser e o Ciro Marcondes, editor da Raio, e eu fomos a Angoulême com o PH apresentando e editando os vídeos lá do Rio de Janeiro. Quando a gente voltou, a gente gravou um episódio do Lasercast, de número 38, que é chamado Nem Tudo o que Acontece em Angoulême Fica em Angoulême, em que a gente conversava com o PH e com o Thiago Ferreira, editor da Comic Zone, e que esteve lá no festival com a gente. E aí o PH pegou o registro da gravação desse Lasercast e editou um vídeo de cortes desse nosso papo pro Eurocomics. E a gente agora está em 2024, eu acabei de voltar de Angoulême e agora a gente inverteu. Essa semana o PH e eu gravamos um vídeo para o Eurocomics conversando com o Daniel Lopes, editor da Pipoca e Nanquim, que teve nessa edição do festival pela primeira vez, fazendo reuniões, visitando as mostras, comprando quadrinhos, enfim, tudo mais. E é esse papo que você vai ouvir a seguir nesse episódio. Lembrando que no post que acompanha esse episódio, né, lá na raiolaser.net, tem imagens que ilustram algumas das coisas que a gente aborda nessa conversa e tem links para os outros episódios do Lasercast e do Eurocomics sobre o festival. Abiantou!
Legal, galera! Tá no ar mais um episódio do Eurocomics. Na verdade, mais um episódio da cobertura Eurocomics Raio Laser. O nosso repórter internacional, correspondente de guerra, Bruno Porto, né? Teve lá em Angoulême e fez um trabalho magnífico, cara, registrando momentos espetaculares. Fez entrevistas, gravou a abertura. Olha, meus parabéns, Bruno Porto. Estamos recebendo também aqui, pela primeira vez, um integrante do Pipoca e Nanquim, o nosso querido Daniel Lopes. Os dois estiveram lá em loco. Eu aqui do Brasil, editando, né? Já fizemos 3 coberturas. Eu nunca fui a Angoulême. Quer dizer, já fui a Angoulême uma vez, mas não no festival. Eu posso dizer que eu conheço o festival inteiro, mas eu nunca estive lá, de fato. Então, para falar, né, sobre ele, estão aqui os dois, Bruno Porto e Daniel Lopes. Eu só vou fazendo pequenas intervenções. É com vocês.
Oba! Que prazer estar aqui. PH, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Bruno, pelo papo. Foi um sonho realizado estar em Angoulême, viu? Muito por conta de vocês. Eu sempre acompanhei as coberturas do Bruno, né? Sempre vejo os vídeos aqui de você, do PH e tal. E é aquilo, né? Um festival muito grande, muito famoso, que eles discutem quadrinho como arte propriamente, assim, para além do comércio, desses grandes festivais que misturam muito cultura pop, né, cinema, série de TV, etc. Angoulême é totalmente focado em quadrinhos, que é a nossa verdadeira paixão, né? Então foi um sonho realizado estar lá e, assim, pegar, dá os pulos aí. Eu sei que é uma viagem difícil, é uma viagem custosa, é um festival num período muito complicado, né, no comecinho do ano, mas olha, vale muito a pena. Quem puder comparecer ao festival. Quem for apaixonado por quadrinho, compareça, porque é absolutamente espetacular. O melhor festival de quadrinho que eu já fui tranquilamente no mundo todo.
E é complicado também porque é no início, né, do ano, é no finalzinho de janeiro, geralmente. Então, é frio,
Sim.
né? O aquecimento global está fazendo a sua parte, né? A gente teve um dia de 15 graus que a gente saiu de camiseta, mas geralmente rola um casaco, um cachecol, principalmente à noite, né? Então, é.
Sim.
E isso que o Daniel falou é verdade, realmente. Quer dizer, é um festival completamente focado em quadrinhos, mas também de uma grande diversidade de quadrinhos, né? Você, obviamente, tem a chamada BD, né? A banda desenhada, a banda dessinée. Mas você tem muito mangá, você tem quadrinhos de super-herói, você tem um mercado de coisas que está acontecendo ali, né? Então, isso daí
Sim.
é uma, para quem gosta de quadrinhos, de qualquer tipo de quadrinhos, vale muito a pena aí.
Você consegue entender muito bem o mercado franco-belga, né? Toda essa potência que ele representa, porque você está vendo diversas expressões dele ali, mas de certo modo você está entendendo o mercado mundial também, né? Porque o franco-belga, sendo essa potência, ele acaba refletindo muitas tendências mundiais, né? Então você tem, por exemplo, uma parte muito grande ali, né? De mangá, eles chamam de a cidade do mangá. É muito expressivo, né? Muito legal. Eles dão muito valor, por exemplo, na hora de fazer uma montar as exposições, tem toda essa diversidade mesmo que o Bruno comentou, né? Dessa vez a gente teve Hayate Satoru, a gente teve o Hiroaki Samura, teve a Moto Hagio. Então é muito, assim, muito interessante. Esse panorama todo que eles conseguem passar por meio do festival, né? E uma das coisas mais bonitas dele, para mim, é que ele não é em um local, num pavilhão, numa grande construção lá. Ele é espalhado para a cidade inteira. Então ele te convida e é muito receptivo nesse sentido de você passear mesmo, sabe? Tem muitas opções para todos os públicos e você passeia pela cidade, tem essa. É um deleite mesmo, é tudo muito gostoso. Ele é um festival calmo, diferente de algumas Comic Cons mundo afora, né? Que é sempre muito agitado, muito barulhento, muita informação. Eu achei o Angoulême assim, muito, muito tranquilo, muito reflexivo, achei uma delícia.
Esse ano, pelo menos, eu não sei se ano passado tinha, mas esse ano tem um appzinho, né, do festival, que você pode marcar, descobrir quanto tempo demora tal fila, etc e tal. Mas você tem um livretinho que é distribuído toda hora. Na verdade, você tem vários livretinhos, né? Você tem o livreto da programação, você tem um hora a hora. Então é uma programação de tudo que está acontecendo a cada hora do festival, entendeu? E você ainda tem a da agenda profissional, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Enfim, então, realmente é isso. Quer dizer, tem muita coisa, tem muitas exposições. Só pelo programa oficial, foram mais de 20 exposições pelo programa oficial, porque você tem o Off Festival, você tem restaurantes com exposições originais, você tem uma ótica com exposições, né? Quer dizer, você tem micro exposições e pop-up stores para a galera fazer as dedicaces, assim, em qualquer lugar que você anda, né, pela cidade. Então, é muita coisa e são 4 dias, né? Daniel, foi a primeira vez que você foi. Como é que você sentiu essa dureza do prazo de tentar ver o máximo possível em 4 dias? Porque é o que geralmente encrenca todo mundo, assim, nossa, eu não consegui ver tudo, etc. Tá tipo parque de diversão da Disney,
Sim.
que você não consegue ver
Não,
tudo.
mas assim, não me incomodou. Eu sou um cara ansioso por natureza, mas lá eu falei, eu vim aqui para trabalhar, né? 3 dias focados em trabalho, daqui a pouco a gente fala disso, mas depois eu quis relaxar bastante. Nos intervalos do sábado e domingo eu quis relaxar. Aí eu falei, o que der para ver, deu. Então eu foquei nas coisas que eu queria muito ver e dei o tempo que elas pediram, assim. Então a exposição da Moto Hagio, eu fiquei horas lá dentro, lá, olhando todos os originais com muita calma, né? Então não, eu tentei não ficar tão afoito. Claro que dá muita vontade. Você vê a programação de dedicatórias lá, é um hall de convidados. Verdadeiros mestres assim da Dona Arte, o tempo inteiro autografando, você fica, putz, eu preciso conhecer todo mundo. Mas eu acho que não é o pensamento certo, assim, sabe? A ideia é ir aproveitar os 4 dias o máximo possível que der para fazer, sabe? Eu tentei nessa cabeça. E foi ótimo, assim, foi espetacular, sabe? É isso, eu percebi que ele é um festival que ele não é feito para uma pessoa ver tudo, é feito para várias pessoas verem explorarem e descobrirem coisas pelas quais já tem interesse ali, sabe? É uma coisa mais tranquila, assim, eu senti.
Ou seja, cada pessoa vai ter uma experiência própria, não é isso?
Sem dúvida nenhuma. Quem quiser ir para trabalhar, vai trabalhar. Quem quiser para pegar autógrafo, vai pegar autógrafo. Quem quiser só ver exposição, quem quiser estudar arte, quem quiser discutir quadrinho, quem quiser ver palestra e aprender mais, quem quiser participar da premiação, tem para todo mundo. É, mas é humanamente impossível uma pessoa só fazer absolutamente tudo com o tempo que cada atividade merece, né?
E tem uma coisa que às vezes passa muito pela pra que a gente não percebe, mas tem uma programação infantil absurda de workshops, de
Linda, linda.
exposições. Tem um mundo todo de Angoulême voltado só para criança, para o jovem, né? Que é uma coisa maravilhosa, porque obviamente você tem lá pessoas de todas as idades, né? Curtindo o festival, curtindo quadrinhos, mas você precisa renovar esse público, né? Então você tem que, aos pouquinhos, já começar a dar opção para a criança.
Por exemplo, eu não tinha visto, eu nunca tinha visto uma exposição assim com tanto holofote para obras de criança. E no Museu da BD de Angoulême, que fica na exposição, esse museu ele fica permanente lá, né? Ele não é só no, durante o festival, mas ele tem a exposição permanente, que é maravilhosa, um passeio pela história dos quadrinhos, mas ele também tem as exposições itinerantes. E uma delas era de alunos da escola, teve essa daí, maravilhosa, mas teve de uma molecada que produz na escola, assim. Então você tinha páginas de quadrinho produzido por crianças, sei lá, entre 3 e 5 anos, depois de 5 a 8 anos, depois de 8 a 11 anos. E você percebe que tem essa preocupação da cidade, municipal, eu acredito governamental também, de fomentar a cultura dos quadrinhos para todos, assim, sabe? Eu achei isso muito bonito.
Essa aqui são as duas exposições que o Daniel mencionou. Uma é a exposição é o concurso, né, escolar que acontece, que esse ano comemorou 50 anos. Eles fazem isso desde a segunda edição do festival, que é das escolas. É um concurso de quadrinhos das escolas públicas da França. E a outra é a Bergère Guerrière, que a gente mostrou num dos episódios aqui, que é uma série fantástica, infanto-juvenil, enfim, estava lá no museu, né? Uma exposição produzidíssima, produzidíssima,
Linda,
assim.
linda. Uma das mais bonitas do festival.
Pois é.
Espetacular.
Você falou que você ficou horas, né, na Moto Rádio, e falou agora dessa exposição. O que para você foram as exposições, os destaques mais legais desse festival, assim? Eu sei que é difícil, mas.
Olha, o primeiro momento que eu tive ali na tenda das grandes editoras foi impressionante. Porque foi essa avalanche mesmo, essa potência. Eu falei, meu Deus do céu, eu sabia que o mercado franco-belga é uma potência. A gente no Pipoca e Nanquim traz muita coisa, né, para esse público e tal. Mas lá eu fiquei atônito. Eu falei, olha a quantidade de coisa que está saindo, olha é muita coisa, são muitos livros maravilhosos, assim, um negócio de doido. Não dá, assim, você passa mal lá, dá vontade de trazer tudo na mala. Sorte que a gente tem um limite, senão eu gastaria todo o meu dinheiro lá. Limite de mala, né? Senão estaria falido. E tem essa quantidade enorme de pessoas autografando, você vê vários ídolos ali, mesmo que você não tenha, porque é bem limitadinho assim, a quantidade de dedicatórias que eles fazem, né? É 20, 30, 40, depende ali um pouco de cada estande, depende do artista também. Mas é uma coisa muito limitada. E eu não consegui pegar nenhum. Eu vi o Miguel Ângelo Prado lá e tal, vi uma galera, vi o Rossi lá, falei, caraca, nossa senhora, imagina se eu tivesse um desenho desses caras. O do Miguel Ângelo eu tenho, né? Tive a alegria de publicar o traço Diz aqui no Brasil, eu tenho o autógrafo dele, conheci. Mas o do Rossi, que eu acho um gigante ali, né? O herdeiro do Moebi e tal, eu queria ter pego. Mas numa dessas, assim, eu encontrei o Jean-Pierre Dionne, que foi um puto. Que legal, um editor lendário, sabe? Criador da Metal Hurlão, um negócio espetacular. Por acaso ali conversei com ele, contei do nosso trabalho, falei que a gente vai lançar o Exército do Conquistador aqui no Brasil e tal. Ele ficou super contente. Então foi um momento assim mágico.
Ele
Aí para
estava lá no standzinho da Metal Hurlant, não era?
isso, estava
Pois
assim.
é, quando eu fui entrevistar o Marazanô e o Guilherme PH, e aí saiu o Dionê, e eles ficaram ali batendo um papinho. Eu cheguei, me apresentei, ele falou: oh, que legal, me apresentou o Dionê. Foi aquela coisa assim meio: olá, olá, como vai, não sei o quê. Que também é uma coisa maravilhosa do festival, porque você encontra esses caras, diferente das chamadas Comic Cons, que tem uma certa distância. Angoulême tem uma vibe de fique, né? De você estar
Sim.
encontrando o cara na rua, no restaurante, tomando uma. Né? Você conversa com essas pessoas, encontros que acontecem durante o festival, né?
Isso, exatamente. Me passou essa coisa do FIC mesmo, que é um festival muito gostoso, né? Recomendo a todo mundo. Acontece de 2 em 2 anos em Belo Horizonte, né? É fantástico, é bem essa cara aí. E esses encontros, por acaso, eles são maravilhosos. E é isso, né? Como a cidade é pequenininha, tá todo mundo hospedado perto ali, ninguém sai de lá durante esses 4 dias. Você vai para os restaurantes, você vê os caras. Eu tento não incomodar as pessoas em horário civil, vamos dizer, né? Não vou ficar enchendo o saco, mas você vê, você fala, puta, aquela merda lá, o cara tá ali, não sei o quê, olha quem tá lá, é um barato. Mas para além dessa tenda de grandes editoras, eu adorei a da Novo Mundo, né, que eles chamam, que são das editoras independentes, mercado de ebulição, assim, você vê muita coisa nova. Muitos artistas interessantíssimos ali começando, e também as exposições. Eu adorei. A do Matote eu achei meio. O recorte que eles fizeram ali de esporte, de corrida e tal, é pouco para o Matote, assim. Eu achei que eu ia ver mais coisas dele, né? Porque ele é um artista gigantesco também. Mas a da Moto Hajil, como é que eu pronuncia?
Moto
Moto
Hiroshi.
Hajil, foi linda, e a do Hiroaki Samura também achei absolutamente espetacular. Blade é um mangazaço, né? E eles, nossa senhora, não pouparam esforços ali para trazerem centenas de originais. Não, tipo, não foi meia dúzia de originais, tem centenas de páginas ali, e foi espetacular. E no momento que eu fui, o Samura, ele estava autografando. Tinha uma espécie de quartinho lá, um aquário assim. Ele estava fazendo as dedicatórias, né? Foi um sorteio que eles fizeram, algo muito exclusivo, assim, acho que foi 20 ou 30 desenhos, mas deu para ver de pertinho ele desenhando. Bicho. É assim, lindo de ver, lindo, lindo. O cara tá fazendo verdadeiras obras de arte ali para quem foi sorteado, né? Para os felizardos ali. Foi muito bonito.
Masterclass, né? Assim.
É, é. Você tá, é, é, tu, é tudo, tudo muito quadrinho, né? Você vai na exposição do Samura, você tá no espaço Francã. Você vai para a exposição da Moto Hajil, é no mesmo lugar que tá tendo do Matote, que é dentro do museu, lindíssimo também. Antes, o acervo permanente do museu, você vê lá.
É
É,
maravilhoso.
ossadas de dinossauro, umas coisas assim, bem de
É o Museu
museu,
da
né? Bem
Cidade,
cômodas.
né? O Museu de
Museu da
Angoulême é o
Cidade.
Museu da Cidade. Ele é
É.
maravilhoso. É
Aí
assim.
você sobe para outro andar, exposição de quadrinho. É maravilhoso, é tudo que a
Loucura,
gente
né?
sempre quis, assim, sabe?
Eu estou mostrando aqui o catálogo do Matote. Eu achei essa exposição espetacular, embora concordo com o Daniel, é muito pouco para o Matote, e não é uma exposição de quadrinhos, é uma exposição de ilustrações com
Isso.
esse tema, né? Porque ele está ligado no, no, na Olimpíada Cultural, que é o que está acontecendo, que vai acontecer em Paris. Então, eles estão fazendo durante o ano todo, vão ter várias eventos culturais de quadrinhos, teatro, música, com tema de esporte, de Olimpíada. E essa exposição do Matote é maravilhosa. E,
Nossa,
olha,
Jesus.
eu tive que trazer o catálogo, porque esses catálogos eles geralmente são muito pesados e são muito caros. Esse não é pesado e não é absurdamente caro. Ele custa 30 euros, entendeu? 30 e poucos euros. E ele estava pronto na hora da exposição, porque isso também não é uma coisa muito comum. Geralmente os catálogos eles não estão prontos no momento do festival, eles ficam prontos 6 meses depois e aí você tem que comprar ou no outro festival. Então é raro você ter isso. Eu até fico pensando se não é uma estratégia deles de não fazer uma coisa cara ou pesada para o cara levar e ele ter mais dinheiro para comprar quadrinho de verdade, né? Em
Olha,
vez de
é uma
comprar.
boa estratégia. Eu fiquei meio afugentado dos catálogos, apesar de achar lindíssimo, porque é isso, achei caro e pesadão, né? Você fala, putz, eu
Muito
já
pesado.
comprei quadrinho, já ganhei quadrinho, minha mala já tá pesando uma. Se eu levar 2 catálogos agora, eu vou ter que pagar um adicional de bagagem, que não é nada barato hoje em dia, né? Então eu não comprei nenhum, assim. Já me arrependi, inclusive, viu, Bruno? Já me arrependi, devia ter pago o adicional de bagagem e tal, me arrependi profundamente.
Ó, o que
Inclusive
eu
tinha o do
faço
Hollywood lá, tinha o do Hollywood, que foi uma
é.
exposição há bastante tempo, eu não sei que ano que foi, mas já faz uns 2, 3 anos, né?
Ó, tem aqui, se você olhar aqui atrás, tem o cartaz da exposição.
Olha lá.
Que foi em 2020, entendeu?
A gente
Foi.
tem episódio lá no Eurocomics.
A gente tem um episódio que a gente fez essa visita com o André Valente, com o Ricardo Leite. Então, a gente achou, assim, foi quase uma unanimidade entre a gente, que foi a exposição mais sensacional daquela edição do festival em
Uau.
termos de artes originais, né? E a outra que eu tenho aqui atrás também. Quer ver? Eu não consigo comprar os catálogos, porque eles são muito pesados e caros, mas os cartazes eu compro. Né? Tem o
Legal.
Charles Burns ali também, né? Lendo um Tintim. Então, realmente tem isso, né? Essa do Hollywood, cara,
Nossa, eu queria ter visto, hein? É um dos meus
vai.
artistas favoritos.
É, e
Assista o vídeo,
lançamento.
está
E
linkado aqui embaixo, porque é uma exposição maravilhosa.
aí,
Nossa. A gente lançou Kenon aqui no Brasil,
lançamento
né?
de vocês, né? Vocês publicaram.
Justamente, justamente. Agora, do Red Satufi, eu estava ansioso para ver, só que eu não achei tudo isso. Assim, achei ela imersiva, achei ela bonita, mas com pouco original. Eu gostei mais na hora que eu virei a esquininha assim e vi as inspirações para o Red Satufi. Aí tinha original do Druyer, do Charlier, né? Você fala, pô, do Charlier, não, do Jean Giraud, né? Do Moebius e tal.
Do Moabit.
Aí eu
Não,
falei, putz.
Great Minds Think Alike, concordo com você em gênero, número e degrau. Porque é isso. Para mim, ela é a exposição mais bonita tipograficamente, né? A tipografia dela é imersiva, você está entrando naquele universo bidimensional da obra do Árabe do Futuro. Agora, faltou conteúdo para mim. Eu acho que ela é linda, ela é um deleite para os olhos e tal, mas talvez aí também foi uma coisa que eu fico pensando. Talvez o fato dele não sei se ele já não desenha mais no papel, ele faz mais no digital, ficou faltando. Eu senti uma falta disso também, dos originais, não é? Nesse
Sim, eu também.
sentido, eu achei ela interessante. Eu acho que a gente foi com muita sede ao pote, né?
Muita sede ao pote. É isso, ela estava bonita, ficava trocando trilha sonora, porque o Árabe do Futuro traz muita referência cultural dele, assim, né? É lindo, eu adoro essa série toda aí. E ali eles passaram um pouco essa vibe, né? Cartaz de filme, música e tudo mais. Só que o original mesmo, o processo criativo do Satouf e tal, eu achei que ficou um pouco aquém. Mas também, só de ter visto ali uma página original do Incal do Moebius, eu já. Opa, opa, interessante, valeu a pena ter vindo aqui.
E eu queria saber de você, Daniel, como é que foi essa, como é que você sentiu essa paixão por Brasil, esse interesse pelas editoras brasileiras, no caso, né, principalmente vocês, Pipoca e Nanquim, mas eu imagino que está rolando muito isso, né, cara?
Tem um interesse, sim. Não é algo assim tão poderoso, tão significativo. Estantes de quadrinhos brasileiros lá ainda não se percebe esse setor, mas tem sim muito interesse, né? Basta ver as últimas premiações de Hugo Leme. Eles sempre levam muitos convidados para lá. Esse ano tava, pô, uma comitiva super legal, né? Foi a Dandara, foi a Marília, foi a Gabriela.
Marcelo de Salete.
Justamente, teve já o prêmio para o Quintanilha, então tem muito interesse do mercado, assim, e eu acho que a tendência é aumentar. Do nosso lado editorial, por exemplo, saiu o Chame 100, que a gente lançou, do Guilherme Petreca, que a gente lançou primeiro aqui no Brasil, e agora saiu lá no mercado francês pela Ancama. E aí estava bonito, dentro da tenda das grandes editoras, a Ancama estava lá. E aí, com destaque, assim, o Chame 100, sabe? Então, tem esse interesse, sim. E muito do que a gente foi fazer no festival, o que possibilitou, inclusive, a ida para o festival, foi a editora Pipoca e Nanquim, que a gente foi trabalhar, né? Quarta, quinta e sexta, a gente fez muitas reuniões lá. Tem uma tenda lá chamada Mercado de Direitos, né? Que é só para isso. Tanto a gente foi tanto vender os originais Pipoca e Nanquim nacionais, quanto comprar direito de várias editoras aí, né? Começar negociações com editoras do mundo todo. Nossa, muita gente procurando coisa brasileira, muito, muito interessados assim. E aí, para todo lado, sabe? De coisas mais cotidianas, eles se interessaram muito pelo Pedro Mauro, por exemplo, Faroeste. Também tem editora aqui que é terror. Você percebe que cada uma das editoras tem o seu catálogo, tem suas preferências, né? Editoriais, claro, e tem mercado para todo mundo, assim. Agora, parte do nosso desafio é justamente esse, né? Apresentar o que a gente fez aqui no mercado brasileiro, de lançar esses quadrinistas nacionais em livros tão bonitos, tentar levar para o mundo, né?
Era isso que eu ia perguntar. Vocês podem fazer justamente o caminho inverso, que é levar a galera daqui para lá.
Exato, exato. Foi uma luta que a gente teve, assim. Tanto é que entre quarta e sexta-feira, sábado tinha lá a possibilidade de marcar reunião, mas ninguém marca reunião. O francês não gosta de trabalhar de sábado, eu percebi isso assim. Inclusive, no, na sexta-feira à tarde já estava todo mundo desmontando as coisas. Então a gente só trabalhou de quarta a sexta, para ter um tempinho de curtir também, né? Mas nesse período, a gente fez 45 reuniões, PH, 45 reuniões para apresentar obras, para conhecer obras e também conversar com estúdios de cinema, de animação, para tentar dar esse passo a mais para o quadrinho nacional, sabe? Então foi muito legal, foi muito importante, abriu muita porta e plantamos muitas sementinhas.
Vocês estavam com uma campanha no Catarse, né, para pós-produção, né,
Isso.
do Longa. Eu te falei, né, contribuir lá, né, vamos.
Obrigado, Bruno.
Ogiva,
Obrigado.
Ogiva.
Ogiva, Ogiva, do Bruno Zaga e
Vamos,
Guilherme
vamos,
Petrelli.
vamos, vamos para isso, para prequel da graphic novel.
Vai ser legal.
E lá eles têm uma sessão que é o Shoot the Book, né? Eles têm uma sessão de pitches disso. Deu para ver o que que acontece para de repente, enfim, incorporar, assimilar esse conhecimento para o mercado nacional aqui de produção audiovisual?
Dessa vez, eu não sei direito o que rolou, eu tenho que perguntar melhor para o meu sócio, para o Alexandre, mas a gente não conseguiu participar do Shoot the Book. Em compensação, boa parte do elenco que estava ali convidado, né, das empresas que foram convidadas, a gente conseguiu marcar a reunião por fora. Então, eu não sei como é que funcionou exatamente essa rodada do Shoot the Book. Ano passado, o Alexandre participou. Ele, como convidado, foi convidado pelo evento, a Pipoca aqui foi convidado pelo evento e tal, ele participou. Este ano, agora, a gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu conversar com a galera. Viu quem estava lá, mandava um e-mail e tal, e conseguimos essa aproximação. Mas eu não sei como é que funciona esse meandro especificamente do Shoot the Book, Bruno.
Foi importante. Eu sei que quer dizer, eu vou te dizer o que que eu senti. Eu senti um baita de um orgulho quando eu vi que vocês tinham um stand lá.
Muito obrigado, Bruno. Muito
Foi
obrigado.
um orgulho assim, ufanista, patriótico, de chegar e falar: cara, que bacana, uma editora brasileira com um stand, porque a gente tem uma participação de editoras no evento, né? Eu conversei com a gente encontrou o Bruno da Darkside e outras edições, eu encontrei com o Rogério da Veneto. Então, quer dizer, a gente vê os editores lá, é uma. Agora, vocês terem um stand lá, você sentiu que há uma, especialmente do ano passado, né? Porque vocês estiveram lá, né? O Alexandre teve lá no ano passado, mas sem um stand. Teve uma mudança de percepção quando o cara, com as outras editoras, quando vão sentar com vocês no stand de vocês, é uma.
Assim, teve, dá para dizer que teve, sim. Parece algo muito mais sério, né? Porque basicamente é uma sala de reuniões que você tem ali, num ambiente, num festival muito consagrado. Então dá uma impressão muito boa, sabe? E as pessoas que a gente conversa normalmente por e-mail e tudo mais, você está lá, você cria laços mesmo, assim, né? Completamente diferente de trocar e-mail e conversar pessoalmente com alguém, né? Então, nessa pequena escalada que a gente fez, o Alexandre indo representar a editora ano passado, sem o stand necessariamente, indo a todos os stands e fazendo o máximo de reunião possível, já foi legal. Esse ano, pô, evoluímos, né? Agora a gente tem um stand, não tem só um representante do Pipoca aqui em Natal, os três sócios fundadores lá, fazendo o máximo de reunião possível. E aí você percebe que essa galera que a gente cultivou laços, começa com uma coisa muito muito fria, muito, olha, eu quero comprar o direito autoral de vocês, eles vão falar tanto por e-mail. O Alexandre foi lá, abriu esse terreno, conversou com elas. Na segunda vez era tipo, que bom que vocês estão aqui, que maravilha, que legal, sabe? Esse relacionamento melhora muito, 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 muito. E todo mundo ficou feliz e entendeu essa conquista. Nossa, parabéns, vocês agora estão com stand aqui. A gente está de igual para igual, de certo modo, né? Salvado todo o resto. Com as grandes editoras francesas, que têm também estandes nesse lugar, sabe? Então foi muito bacana, foi um reconhecimento muito legal, assim. E a gente recebeu o elogio dessas pessoas por conta dos livros, por conta das iniciativas, muitos acompanham o nosso canal aqui no YouTube. Então, assim, foi sensacional, Bruno, foi
E alguém
sensacional.
arranhou aí um francês básico?
Ah, o básico da cordialidade tem que aprender, né? Eu faço esforço para qualquer país que eu vou ali, o básico da cordialidade, sorriso no rosto, você fala e depois você já explica que não sabe falar direito e tenta ir para o inglês, né? Se não, também vai portunhol. Teve gente lá que a gente conversou em espanhol, em português mesmo, tinha até gente que fala, sabe um pouco do português. Por exemplo, o Bartek da
O
mandioca, né, Bruno? Que a
Bartek,
gente.
maravilhoso. O Bartek, PH, é o editor da Mandioca, é o polonês da editora Mandioca, que publica quadrinhos do mundo todo. Inclusive, ele estava assim, olhando para mim e falou assim: esse aqui a gente vai publicar ano que vem, esse aqui a gente vai publicar esse ano. Né? E uns pesos pesados. E ele publica O André Diniz, o Laudo Ferreira, o Samuel Casal, ele publica lá na
O próprio
Polônia.
Petrec, ele publica lá também.
Publica, exatamente. Então
É.
tem coisas, né? Quer dizer, e ele falando um português, pô, de Florianópolis.
Tranquilão.
Você olha e fala, esse cara não, ele não é brasileiro, mas ele deve ser, né? Tem um sotaquezinho, assim.
É. Foi sensacional, cara. Toda a experiência lá foi maravilhosa. Um dos grandes momentos para mim do festival foi conhecer pessoalmente o Chabuté, né? Eu conheci o Jean-Pierre Jeunet, que foi fantástico, e foi
Vocês
meio por
conheceram o
acaso, assim.
Jodorowsky?
É, o Jodô foi na sequência, né? Porque depois de trabalhar tanto e tal, a gente passou uns dias ali em Paris, já que tinha que fazer escala, por que não aproveitar Paris, né? É, aí a gente marcou antecipadamente, deu para conhecer o Jodorowsky, que foi mágico, foi mágico. Só que em Angoulême foi muito legal, porque eu vi que o Chabuté ia participar do evento para fazer as dedicatórias. Aí eu falei, Alexandre, ele que conversa mais com o nosso agente lá, né, da Glenar, ó, o Chabuté vai estar tá lá. Vamos tentar marcar alguma coisa com ele, né, tirar, fazer uma sessão de foto, que seja, alguma coisa. Aí, beleza, o Chabuté concordou, falou assim, mas eles não têm que vir até mim, não. Eu faço questão, eles vão estar com o stand lá? Legal, eu faço questão de ir ao stand deles e conhecê-los, né? Aí ele foi, passou um tempinho ali com a gente, conversou, trocou ideia, fez um autógrafo bonito pra caramba, porque a gente lança bastante coisa dele aqui no Brasil,
Sim,
né?
sim,
O
sim.
pessoal aqui do Eurocomics tá ligado, que ele é um grande cara, inclusive, um grande
Sim, já
defensor
fizemos
europeu,
vídeo,
né?
cara.
Aí ele fez o
Ah,
autógrafo
que
para todos
lindo.
nós,
A gente já fez
lindo, lindo.
Mob Dick, cara. A gente já fez Mob Dick.
Sim, e eu agradeço, viu, PH? Muito obrigado.
Mas
Recentemente
sempre um
fizeram aí do
prazer, cara.
Blueberry e tal. Eu agradeço muito. Mas foi um barato. E tem um detalhe lá, Bruno, que pouca gente sabe, você sabe, mas não é todo mundo que sabe, que nessa tenda de direitos autorais rolam umas festinhas paralelas, assim. Depois das palestras que tem lá para falar de negócios e tudo mais, sempre tem bons vinhos, quitutes e tudo mais. E a negociação se estende para lá e tudo se facilita quando você está contente, de barriguinha cheia, tomando um bom vinho francês, né? E aí, depois desse encontro maravilhoso que a gente teve com o Chabuté no nosso stand, tava tendo lá uma degustação de conhaque, um negócio assim. Aí a gente foi para lá, então a gente foi para Gandaia com o Chabuté, sabe? Foi sensacional, cara. Uma experiência assim, fabulosa, muito legal, muito. Só
Conhaque
lá para contar.
nacional, vinho nacional, mas mesmo assim.
Poxa vida, bom, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então foi muito, muito gostoso, muito recompensador e um sonho realizado. Assim, eu não vejo a hora de voltar. Se der para voltar, eu vou tentar fazer isso todo ano.
Eu recomendo, eu recomendo. Eu estou indo de 2 em 2 anos, porque aí você, inclusive, aproveita e ouve ecos da edição passada, entendeu? Tem um catálogo para dar uma olhada,
Sim,
eu recomendo.
com um pequeno diferencial. É a primeira vez em que o Eurocomics publica todos os vídeos, foram 15 episódios ou 16, com legendas em francês que eu mesmo criei. Então a gente está
Fantástico.
conseguindo fazer o canal chegar lá.
Isso é verdade. Isso é legal porque, por exemplo, a gente entrevistou vários autores, a gente viu várias exposições, eu encaminhei isso para os autores, o PH encaminhou para os entrevistados, para o pessoal da assessoria, para eles verem que tem esse retorno, né, daqui. E eu acho que é interessante, acaba fazendo uma via de mão dupla muito legal
Aí,
para o.
não é francês gerado automaticamente, hein? É gerado
Sensacional.
PH-ticamente.
O trabalho de vocês é incrível. Foi um prazer conhecer o Bruno Porto pessoalmente lá nesse festival tão lindo. Uma hora eu quero conhecer pessoalmente o PH também. A gente toma uma cerveja. Você mora no Rio de Janeiro, né, PH?
Eu moro no Rio, cara. Eu tive a oportunidade de entrevistar. Não sei se você estava. Os outros dois meninos eu entrevistei numa Bienal, mas eu acho que você não estava, não, cara.
Não tava.
Será um prazer imenso te conhecer. Você é de uma gentileza, de uma delicadeza. Inclusive, você mandou para gente aqui o Blueberry, né? Tem como falar em 1 minuto, mais ou menos, alguma coisa sobre essa série, rapidinho?
Oh, a série é um dos maiores orgulhos da nossa vida, né, PH? É um clássico descomunal de dois mestres maravilhosos. É, esse ano a gente vai lançar mais dois e vai concluir a grande fase de Blueberry mesmo. Depois tem muito plano para fazer a juventude, para trazer os derivados, né? Mas assim, pelo amor de Deus, né? O público que está aqui sabe o tamanho que é isso, né? Sabe a importância de Charlier e Jean Giraud para o mercado franco-belga. E vocês viram o capricho que a gente tem dado aí para essa edição, para todas as edições, né? Mas tem algumas assim que a gente fala, meu Deus, como é que a gente está lançando isso? A gente fica assim, será que estaremos à altura? de uma obra tão lendária.
Daniel, você tinha falado para gente que, bom, vocês fizeram uma live, vocês apresentaram toda a programação de títulos, inclusive de algumas coisas que vocês já negociaram, já tinham negociado lá de quadrinhos europeus, né, que eu estou me
Sim,
mencionando aqui
sim, sim.
no Eurocomics. Tem algum título que você acha que, enfim, seja interessante comentar alguma coisa em especial, né?
Olha, nessa live a gente anunciou o catálogo inteiro, né? Não só nessa live aí, mas a gente fez várias participações no Universo HQ, Fora do Plástico, Dois Quadrinhos, agora estamos aqui no Eurocomics, né? Fortalecer a cena como um todo, né? A gente gosta muito de ser convidado para esse tipo de papo. E naquela live a gente colocou ordem no ano de 2024. Salvo uma outra coisa surpresa aí que pode surgir no meio do caminho, a gente deixa essa margenzinha, né, para alguns projetos especiais que pintam. Eu acho que o que vale destacar aqui pro público desse canal maravilhoso aqui é o Undertaker, né? Já que a gente falou do Blueberry, né, essa importância, o maior faroeste de quadrinhos de todos os tempos, pelo menos para mim, o Undertaker ele vem ali como o sucessor espiritual do Blueberry, né? Não à toa, nas capas das edições francesas, tem uma etiqueta escrito, tipo, o maior faroeste depois de Blueberry. Ele sabe, ele sabe. E aí foi legal que lá no festival, né? Eu acho que o Bruno talvez até tenha presenciado ou viu essa foto aqui. Eu postei uma foto minha, deu um gostinho, né? O pessoal ainda não sabia que a gente ia lançar o
Cara, eu
Undertaker.
tive a oportunidade de ler esse daí porque saiu em Portugal.
Saiu em Portugal, justamente, lá é publicado, né? E é um colosso, é fenomenal, assim, é um negócio espetacular. O Javier Dorisson é um grande argumentista, um roteirista de mão cheia, tudo que ele faz é ótimo, e está acompanhado do Ralph Meier, que é um dos melhores desenhistas dos últimos anos. Ponto. Ele é um gigante também. Então, para quem gosta de Blueberry, é prato cheio.
O que foi o que foi o Undertaker, ela é uma série que vendeu 880 mil exemplares, quer dizer, quase 1 milhão de exemplares na França, né? Quer dizer, uma série e que é legal, e é inédita no Brasil, não é isso?
Sim,
Então,
sim.
o que é bacana é isso, quer dizer, é uma série que comprovadamente é de excelência. Tem muito a ver, né? No Brasil você tem um público cativo não apenas de Blueberry, mas de western de uma forma geral, né? Da tradição de Tex e Chet, enfim.
É, Bonelli é muito forte aqui no Brasil, né? O
Pois
segundo
é.
país que mais consome Bonelli é o Brasil, né?
Isso daqui, esse livro ganhou o prêmio da crítica desse ano. Ele era um dos finalistas. Tá? Que é o Cielo en la Cabeza, né? Aqui ele está sendo publicado pela Danoel, mas ele originalmente foi publicado em espanhol pela Norma Editorial, que é do Antônio Altarriba, com desenhos do Sérgio Garcia e cores da Lola Moral. E uma das coisas muito bacanas, eu conversei com eles, é que eles brigaram, né, para ter o trabalho da Lola, o crédito da Lola na capa, né, do colorista, e é um livro assim absurdamente, é uma história maravilhosa, dramática, tá? É daquelas histórias assim de estômago de um menino congolês de 12 anos que vira soldado, é transformado em soldado dentro daquelas condições horrorosas. E ele tem que escapar dessa vida, entendeu? Então, essa trajetória dele, quase dei um spoiler aqui, olha que maravilha. Disso. Esse livro, o Altarriba é premiadíssimo. Eu conheci ele em Beja, no Festival da Beja, que a gente também cobriu aqui pelo Eurocomics. É de uma doçura, a gente conversou horas, viajou juntos, etc. E esse livro aqui é uma coisa espetacular,
Eu vi o
né?
movimento em torno dele lá, acompanhei justamente por ser um dos finalistas, mas esse título sai no Brasil e não é pela Pipoca e Nanquim, hein, Bruno? Já está prometido aí por outra editora.
Que bom,
Mas
porque.
é livraço, um
Não,
grande
para mim
quadrinho.
foi o livro que me encantou, né? Que fez o olhinho brilhar, que eu olhei e falei, nossa.
Já que a gente tá de cara com Pipoca e Nanquim, né? Eu vou fazer duas sugestões. A primeira é que nós tivemos um
Manda.
episódio aqui no canal, na cobertura de Angoulême, que foi quando o Bruno Porto entrevistou o Guilherme Beck e o Richard Marrazanot. Eles lançaram um quadrinho chamado Os Três Fantasmas de Tesla. E é um absurdo que está na mão do Bruno, que é o seguinte, cara. Olha só, em vez dos caras pegarem e fazerem uma biografia do Nikola Tesla, eles fizeram uma ficção científica retrô, né, de fatos que aconteceram, conspiracionistas, em 1940. Então, cara, tem robôs japoneses invadindo lá os Estados Unidos, ficção científica, uma coisa meio assim, meio steampunk, assim, uma coisa maravilhosa, dirigíveis, submarinos. Olha, cara, eu recomendo ao Pipoca e Nanquim, né? O desenho é
Bela
maravilhoso,
dica.
cara.
Bela dica, gostei, hein? Obrigado.
Quando eu vi
Ó,
isso, eu vi e falei, gente, isso é a cara do Pipoca e Nanquim. É da Lê Lombar. Tá?
quando eu entrevistei ele, eles me presentearam, né? Não um, não dois, mas os três livros
Sim.
aí
que são primorosos, é um acabamento assim maravilhoso de capa, de verniz, de textura. Tem um design espetacular, o PH que me chamou a atenção para isso quando ele soube.
As matérias que tem de jornal, olha.
As
Uau.
guardas que são matérias de jornal.
Falando de Orson Welles, falando de coisas da época, é uma coisa de
É uma
louco, cara.
ficção histórica, né? No sentido de que ele se baseia em fatos reais, mas ele cria uma história escondida, vamos dizer assim, por trás dessa história. Agora, o que não tem em todos os livros, tá? É essa dedicação maravilhosa,
Nossa Senhora, hein?
entendeu? Essa dedicação incrível que o
E é o
Guilherme, para
menino, que é o
mim.
herói da história, que se chama Travis.
Uau!
Sabe?
Olha só que grande dica, hein? Eu gosto de tudo aí, hein? Gosto de ficção histórica, adoro ficção científica, essas homenagens todas que vocês comentaram. Gosto de desafio na hora de fazer um livro bonito, com acabamento completamente diferenciado. Gostei de tudo que eu vi, hein? Obrigado pela dica.
Agora é a dica que talvez acho que nem o PH saiba disso. Se vocês conversarem sobre esse livro, já conversa sobre o próximo, que ele me abriram o computador lá depois no off the record, me mostraram é um long shot, é uma gráfica grande de 120 páginas, tem 50 prontas, uma mais bonita que a outra, não vai sair pela Lê Lombard, vai sair pela Dupuy. Nossa, é primoroso, entendeu? É uma coisa. E é um trabalho muito curioso, né? O Richard Marazanô, ele escreve, o Guilherme desenha e o Richard pinta,
Ah,
entendeu?
que legal, processo colaborativo interessante, hein?
Ele
E
faz um,
vale a
manda para
pena assistir.
o outro devolve. É uma loucura.
Então, vale a pena assistir a entrevista que a gente fez com eles, porque não é exatamente. Né? Eu escrevo, eu mando e devolvo. Não, tem toda uma bolação junta, eles desenvolvem o projeto junto, o Guilherme vai desenhando, e no que ele vai desenhando, isso vai influenciando um pouco na contação da história.
E tem o
Curiosíssimo isso.
detalhe, cara, desse menino, Guilherme Beck, cara, ele trabalhou nos estúdios do Peugeot. Então ele desenhava Smurfs, e esse estilo, que eu adoro esse tipo de coisa, né?
Eu também
Mas
gosto.
aí chegaram para ele e falaram assim: olha, você precisa agora fazer um estilo realista. O que que aconteceu? O estilo realista dele aí é doce, cara. Não é, Bruno? São
É
figuras
lindo.
bonitinhas, não é um realismo duro, né,
Não,
cara?
não, 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 não. Tem uma composição. As páginas são muito bem compostas, entendeu? É um daqueles livros que eu tenho o digital dele, eu tenho o impresso. Eu vou te dizer que o impresso ele ganha muito por conta dessa composição, ainda mais no acabamento desse. Olha a dica. Hashtag fica a dica.
Mas, e a última, agora, uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para o Pipoca e Nanquim, vou aproveitar o Danielzinho agora.
Manda,
Cara,
se puder, eu respondo.
existe um quadrinho lá que é lá das edições Blake e Mortimer, que é a da Argô, que tem um peso muito grande, um peso tão grande quanto o do Blueberry, que é Blake e Mortimer, que não é faroeste, mas é uma coisa meio thriller, meio, sabe, meio arqueologia. Eu queria saber se você já entrou em contato com a série Blake e Mortimer, de Edgar Pierre Jacobs, que hoje em dia é continuada por vários autores modernos, entendeu? Não ficou só no passado. Não é como o Blueberry, né? O Blueberry, que ficou mais na mão do Giraud. Você já entrou em contato com essa série? Você acha que o Pipoca e Nanquim um dia pode lançar Blake e Mortimer no Brasil?
Olha, eu nunca li, eu sei da fama dela, né? É um negócio realmente muito, muito grande, mas eu nunca li, PH. E assim, é uma série muito longeva, né?
Ah, sim.
São álbuns e mais álbuns, né? Muito, muito grande. E agora no Pipoca e Nanquim, depois de. A editora foi fundada em 2017. Nesse tempo, a gente foi aprendendo, assim, dando uns passinhos para aprender a publicar série maior aqui no Brasil, né? Aí já fez Tartaruga Ninja, 6 edições, o Blueberry também, que agora é algo muito longevo, e a gente compilou nesses volumões, né? Parrudos, assim, trazendo um monte de álbum.
E a
E é
melhor
um
forma, né,
teste.
cara? Melhor forma.
Isso, é uma forma muito boa, tem
Senão
funcionado.
você não vai acabar nunca, né? Se você editar um por ano, você vai levar 30 anos para acabar a série.
Justamente. Então a gente vai testando essas possibilidades de trazer séries longevas aqui. Tem um grande épico aí, a gente falou da Lelombar, eu não vou falar o que que é, mas a gente tem muita vontade de trazer para o Brasil, estamos estudando. O pessoal aí que acompanha o Pipoca e Nanquim sabe do que eu estou falando também. A gente tem muita vontade de trazer, é grande também, é coisa assim de décadas de publicação, super difícil. É sempre um desafio publicar série grande. Então a gente quer publicar muita coisa, só que tem que ser aos pouquinhos, né? É uma editora pequena ainda, a Pipoca, né? A gente tem um limite ali de budget, um limite de programação para conseguir trazer tudo o que a gente quer. Então, essas séries oneram muito do nosso tempo de publicação, do nosso catálogo mesmo, né? Da nossa programação. Então, tem que pensar a melhor estrutura para trazê-las. Mas nada é carta fora do baralho, né? Ainda mais esses grandes clássicos, esses quadrinhos maravilhosos, amplamente reconhecidos, laureados e que a gente gosta tanto, né? E as dicas de vocês são muito preciosas. Eu fico sempre de
Obrigado.
olho na galera que eu
Obrigado.
gosto, assim, né? Porque, opa, interessante. Radar. Por mais que eu não conheça, você me dando essa recomendação, eu sei que era interessante,
Puxa,
agora eu vou correr
olha, muito
atrás.
obrigado.
Quem sabe?
E muito obrigado pela sua gentileza. E detalhe, o Edgar Pierre Jacobs, ele era do estúdio do RG. Então
Sim.
ele trabalhou nos álbuns do Tintim. Então você trazer Blake & Mortimer para o Brasil seria uma forma de você meio que trazer o Tintim embutido nisso, né, cara?
É isso que é muito legal. A gente sempre se preocupa também em como apresentar essas obras para o público brasileiro e o conteúdo que a gente pode fazer em cima delas. Porque a ideia do Pipoca e Nanquim é fazer a pessoa vai ter uma experiência muito completa, muito satisfatória lendo os livros, lendo os álbuns, só que também vai encontrar um conteúdo adicional muito interessante no canal, né? A gente faz muito isso por todas as publicações e autores e autoras que a gente publica. Então é um grande lance. Agora, o Bruno tinha me perguntado lá atrás o que me atraiu e tal, o que eu gostei, qual foi ali. O tesouro que eu descobri em Angoulême, essa pergunta eu não vou responder, só respondo na presença dos meus advogados, porque são coisas que a gente está. O que eu vi, gostei muito, a gente está já em processo de negociação, né? Agora, uma coisa que eu gostei, assim, achei um barato, né? Retomando aquela história de ter conhecido o Johnny, eu estou gostando muito dessas edições novas da Metal Irlã,
É
né? Que eles
maravilhoso.
publicam alguns clássicos, mas também tem algumas edições, acho que a edição ímpar é coisa nova, edição par é coisa clássica, algo assim, né?
São
Mas, pô,
trimestrais? Eu acho que são trimestrais, não são mensais, não.
são os volumes, assim, bem
Não tenho
parrudos,
certeza.
bonitos, trazendo só, assim, gente grande, né? E novos talentos. Tá sendo muito bonito, assim. Eu gostei bastante dessa nova edição da Metal Irlã. E olha só que barato, mostrar para vocês aqui uma coisa que me deixou feliz, já para encerrar esse vídeo, que eu tô tomando o tempo de vocês. Tá passando do padrão
Tá
do
nada,
Eurocomics
rapaz.
aqui, né?
Nada.
O Jean-Pierre Jeunet, ele foi muito gentil, né? Quis saber muito do nosso trabalho. Aí ele autografou aqui, ó, para o
Aqui.
meu editor, Daniel Lopes. Ele mandou um Daniel
Oh.
Lopes com Z ali, mas tudo bem, né?
Reza
Para o meu.
amigalemão. Ai,
Para
muito
o meu.
amigavelmente. Muito
Muito
bom.
amigavelmente. Para o meu editor, o Jean-Pierre Jeunet me chamou de editor. Para o meu editor. Como pode um negócio desse? Bruno, pegar alguém me explica. Eu tô sonhando, né? Não é possível. Porque eu falei de toda. O que a gente gosta muito da Humanoide Société, né? O Incal, depois os derivados, né? O caso do Metabarões. Falei que estava trabalhando na edição do Exército do Conquistador. Aí o Jean-Pierre Dionne me chama de meu editor. É para deixar
Zerou a vida, zerou, né?
zerei a vida. É para deixar bobo para
Você
sempre.
apertou a mão dele, não apertou?
Apertei a mão
Eu
dele,
ficaria
abracei
3 semanas
ele.
sem lavar a mão.
E é isso, a experiência dos bons festivais de quadrinhos é justamente essa, né? Encontrar essas pessoas, fazendo novas amizades e tal, e realizar esses sonhos aí. Sensacional, bicho, sensacional.
Maravilha. Eu só tenho a agradecer a tua presença aqui, nesse nosso fechamento dessa cobertura Eurocomics. raio laser do festival. Olha que fofo, que simpático, olha que legal.
Coisa linda. É tão simpático que é um gatinho, né, cara? Olha que coisa delicada, gostosa, agradável, caseira, né? Um gatinho,
Cara,
fofo demais.
e
Eu acho.
design e criação do Louis Trondheim, né? Então fica mais
Melhor
legal
ainda.
ainda, né? Olha aqui.
Ó, lindo. Eu acho que eu vou explorar o Danielzinho mais um pouquinho, cara. E o pipoca?
Mano.
É porque, cara, olha só, a previsão desse vídeo era para ser de 30 minutos, mas foi impossível, foi impossível. Então,
Impossível.
cara, eu
Até porque eu
queria.
falo mais do que a boca, né? Nossa
Não,
Senhora, não
cara,
fica
olha só,
quieto.
eu queria saber qual é a possibilidade do Pipoca e Nanquim lançar num futuro um tipo de quadrinho que o francês e o belga chamam de tout public, que é um quadrinho que ele atinge todas as idades. Então você não tem um quadrinho lá que ele é necessariamente um quadrinho adulto. E um grande exemplo que eu vou te dar disso é o Asterix, que é um quadrinho que o adulto vai ler e o pequeno, né, as crianças também vão ler, né? E o intermediário, né? Então existe um quadrinho lá fora, cara, da... Meu Deus do céu, é da Dupuy, se chama Franck, Franck, que é a história, cara, de um garoto que ele vai lá num lago e ele acaba voltando para uma época, uma pré-história muito louca e ele acaba contando... Cara, é uma coisa muito doida. É da Dupuy. Eu queria que você puder depois entrar em contato com essa série. A gente tem matéria no Eurocomics. Tá nos seus planos lançar esse tipo de quadrinho que ele seria totalmente intermediário, fica na fronteira e não e pega todos os públicos?
Sim, a gente tem muita vontade de trazer série assim. Eu acho que o mais próximo que a gente fez nesse sentido, só que fugindo completamente do mercado franco-belga, claro, foi o Horácio do Maurício de Souza, que
Sim.
quatro volumes, publicando todos os tabloides que ele produziu ao longo de muitos anos, e funciona para qualquer
Todo mundo vai
público,
ler, né,
qualquer
cara?
faixa etária. Todo mundo vai ler, vai curtir, vai gostar muito, né? Então a gente tem sim essa vontade. Por conta do começo da editora, por conta do catálogo que a gente começou a desenvolver lá atrás. Por enquanto a gente foca muito em coisas mais para adulto, né? Mais adultas, assim. Mas vira e mexe aparece uma outra coisa para todas as faixas etárias. Mas esses clássicos que a gente já citou aqui, o Asterix, o Tintim, seria fantástico lançar algo. Não esses necessariamente, já estão sendo publicados aqui no Brasil, né? Bem publicados no Brasil, inclusive. Mas tem outros tantos, como você citou, o Frank e tal, tem muita coisa a ser explorada. E a ideia de toda editora, imagino, é aumentar seu público base. Ninguém quer falar sempre para exatamente as mesmas pessoas e vender sempre a mesma quantidade de exemplar, né? Quanto mais exemplares a gente vende, quanto mais sucesso a gente tem, mais coisas legais a gente consegue publicar, mais apostas a gente consegue fazer, mais ousado uma editora deve ficar conforme alguns sucessos, né? É o que eu vejo. Então, possibilidade sempre existe, PH. Agora, previsão para isso ou um planejamento de curto prazo, ainda não, mas a vontade existe.
Este vídeo, atenção, será legendado em francês. Vai ser um
Ah,
trabalho
que
monstro,
chique.
mas nós vamos legendá-lo para que todo mundo lá saiba que esta entrevista aconteceu. Muito obrigado, Daniel. Superou todas as nossas expectativas emocionais, de duração, de tudo. Obrigado ao Bruno, que fez um trabalho espetacular. O cara é um designer, mas o Bruno tem uma característica, Daniel. Em tudo que esse sujeito mete a mão, ele é tipo Midas, sacou? Entendeu? Tudo vira. Não é. Tudo vira ouro, entendeu? Vocês da editora também têm essa característica. E o Bruno é assim, cara. Ele é um designer consagrado E você dá para ele um microfone, uma câmera, o cara vira repórter, bicho.
E é um carisma puro, né? É um carisma puro, assim. O cara brilha. Você percebe ele assim, tem uma delicadeza com todo mundo, um jeito de conversar muito cativante. Adorei te conhecer pessoalmente, Bruno. Espero que a gente se encontre mais vezes aí.
Eu espero muito. Eu quero aproveitar para agradecer a ambos aqui por esse papo. Daniel, tem o TICAF aqui que vale a pena conhecer, é o Toronto Comics Art Festival,
Opa!
que é o nosso Angulemezinho de um fim de semana e que é bastante chique, é bastante autoral, tem coisas interessantíssimas, tem um segmento. A gente fez um vídeo também aqui para o Eurocomics e tem um texto na Raio Laser também sobre isso. Tem um segmento de profissionais para profissionais que também é um primor. Tá? Então, estamos aguardando vocês aqui em Toronto. PH, eu vou dar um recado que tem um texto na Raio Laser novo sobre o festival que eu, assim, humildemente chamei de o melhor do festival de Angoulême 2024,
É
assim
o
como
balanço geral, balanço
que,
geral.
exatamente, que
E
é o
que.
que mais interessante. Tem uma foto ótima do Daniel lá,
Oba!
entendeu? Com o Batek, entendeu? A gente
E na.
tomando, né?
Sim, eu acho que essa foto nós temos, né? Não temos essa foto?
Temos,
É o
temos.
Daniel
Tá.
com quem? É o Daniel com quem mesmo?
Com o editor da Mandioca,
Bartek.
com o Batek, exatamente.
E o famoso Bruno
Que você
Porto.
está vendo agora na tela. E eu queria dizer que na descrição deste vídeo está lá o link para o Raio Laser para que você possa acompanhar essa matéria que o Bruno falou. Então é isso.
Sensacional. Obrigado pelo convite, queridos. Foi ótimo.
Até a
Então, cara.
próxima. Abiento. Abiento.
É.
Este foi o vídeo mais longo de todos os tempos do Eurocomics. E tinha que ser, porque reuniu o Daniel Lopes do Pipoca e Nanquim e o Bruno Porto, o nosso correspondente de guerra, o nosso correspondente internacional. Mais um episódio da cobertura Eurocomics. Raio Laser. Tchau, gente. Valeu, Daniel. Valeu, Bruno.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.